A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. Dois empregos! Dois! Olha o demônio! Corre!
Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira! Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio.
Olá, Klaus! Olá, queridos Adrianos! Estamos aqui mais uma vez reunidos neste episódio semanal de Dois Empregos. É isso, Klaus. Toda semana tem e toda semana temos essa legião de Adrianos aí colaborando com este programa.
Pois é, Caião, já são, acho que 165 episódios no ar, né? Esse daqui é o 166, se estiver certo na minha cabeça as contas. Realmente é muito episódio. Espero que venham outros 165, né, Caião?
Com certeza. E a gente tem que agradecer mesmo a nossa audiência, Klaus, porque é diferente de outros podcasts, esse aqui depende demais da nossa audiência, né?
Então, depende.
Então, eles nos abastecem, veja só, com histórias que contaremos aqui hoje, inclusive.
Sim.
Eles nos abastecem lá assinando Dois Empregos, patrocinando esse programa, são como...
Patrocinando. Né? São nossos chefes.
São nossos chefes. E também nos abastecem apoiando os nossos apoiadores, né? Afinal de contas, temos patrocínio aí da nossa querida Basicamente, que falaremos hoje.
É isso mesmo.
E a galera engaja,
Volta e meia.
Isso é sensacional, pô.
Volta e meia eu recebo um agradecimento do pessoal lá da loja falando assim, pô, nosso Instagram tem gente chegando aqui falando vim pelo Dois Empregos.
Exatamente.
Falei, pô, que alegria, que alegria.
Exatamente.
Então, pessoal, se você ainda não conhece a Basicamente, é basicamente.com, a maior variedade de camisetas tecnológicas, não só camisetas, né, de roupas tecnológicas do Brasil. Você vai encontrar todos os tamanhos, do PP ao GG3 aí, GG5, né?
Sim.
Não lembro agora qual GG, mas enfim, tem roupa plus size, tem...
Tem aquelas oversized também, que o jovem gosta muito, viu? Klaus. Pra nós, não.
Ah, sim.
A gente já passou da idade de ficar usando
um
oversized, mas o jovem gosta muito, tá muito na moda e eles têm lá também, cara.
É verdade, cara, tem razão. Ou se você também é um senhor que gosta de se vestir como jovem, sim, né, se sente aí o Sérgio Malandro, supla, né, você também pode comprar. Mas, cara, tem novidades na loja, novas cores da camiseta modal, tem o blusão de moletom flanelado que é lindo, o Caião acabou de pedir um, né, cara?
Cara, vamos ver se... Vamos ver.
Vermelho escarlate.
Pedi pros caras, vamos ver como é que vai chegar, porque eu achei sensacional, achei bonito e é impermeável ainda, cara. Então é essencial aí pra você que sai pra trabalhar e sabe que vai talvez pegar uma chuvinha aí.
A modal, que a gente tanto fala, ela já é antiodor, por exemplo.
Sim.
Mas se você quer uma de algodão, você gosta do caimento, da sensação do algodão, também tem a antiodor, que é algodão com tratamento antiodor.
Exatamente.
São várias modalidades mesmo, né, de roupas tecnológicas pra você fuçar lá no site, todas elas com frete grátis com o cupom Dois Empregos.
Exatamente. A gente tava falando antes do episódio começar aqui, cara, que eu sempre comprei camiseta básica pra trabalhar. Não conhecia Basicamente, então comprava de concorrentes, mas não comprava tecnológica não, comprava a clássica de algodão lá. E cara, eu não comprava em loja ruim não, viu, Klaus? Mas, putz, quando você usa pra trabalhar, você vai usando toda semana, vai lavando tudo, lavando sempre, tal, tal, tal. Desgasta pra cacete, cara.
Forma, dá pontinho preto,
dá
pizza no sovaco. É. Eu vou te falar, cara, eu me sinto mais limpo no fim do dia, eu tô usando até em casa agora, porque antigamente eu pensava que camiseta tecnológica é muito cara pra usar em casa.
Pobre é uma coisa triste.
Mas a Basicamente vem no precinho, não, e sem brincadeira, não tô falando só porque a gente é patrocinado, é claro que a gente ganha mimos, né? Mas eu já fui na loja comprar, mesmo apesar de ter ganho de graça, eu já tenho 3 camisetas modal aqui em casa e tô indo pra quarta agora, viu, Caio?
Boa.
Porque a azul ainda não tem.
A azul é a mais bonita.
É bonito, é bonito.
Mas é isso, então usa lá, galera, o nosso cupom, caso você queira experimentar, entrar nesse mundo das camisetas tecnológicas. Não tem só isso, mas isso é talvez o ponto forte aí da marca, né? Usa lá o nosso cupom 2empregos para você ter frete grátis e entrar nesse mundo aí que é maravilhoso.
Boa, link na descrição. Bora pras histórias então, Caião, porque hoje é aquele dia, é o momento Márcio Canuto, onde as histórias são do povo. E sem mais delongas, solta a vinheta aí, Silão!
Faz barulho aí! É!
Então vamos para a primeira aqui, Klaus, que é uma história de uma ouvinte anônima, que diz o seguinte. E aí, Frodo e Sam, tudo em ordem? Vou ficar no anônimo, pois a história não é minha e acredito que onde ocorreu, as pessoas ouçam o podcast.
Ah, que beleza, hein? Obrigado, certo. Então, aí, para as pessoas que ouvem o podcast. Inclusive, já interrompendo aqui a história no começo, estamos com a pirâmide do 2empregos, hein?
Ih, rapaz.
Eu preciso postar isso lá no Instagram. Você tem que indicar o 2empregos para 2 amigos. Dá essa força aí para nós.
Exatamente. Vamos fazer essa pirâmide crescer.
É, porque com essa pirâmide, se você indicar para 2 que indicam para 2, né? Cada um for indicando e atingir uma rede muito grande, eu e o Caio, a gente fica rico.
Exatamente. Ou seja, só temos a ganhar com isso.
É a única pirâmide que assume pra você que é uma pirâmide do 2empregos.
Exato. Podemos ficar ricos e o Silas também, não podemos esquecer.
É verdade, é verdade.
É que o Silas já tá rico, né? Então...
Verdade. Mas enfim, pode continuar aí.
Vamos lá. Ela fala o seguinte, hoje vamos falar um pouco sobre micropoder. Eita lá. Eu sei que é um assunto que o Klaus gosta muito, hein?
Eu gosto, cara. Tá em todo lugar, cara. Tá. E cada vez mais, viu?
Sim.
Cada vez mais. Virou uma pandemia do micropoder.
Exato. Bom, vamos ver qual é a história aqui, ó. Uma conhecida minha trabalha em um pequeno escritório com mais ou menos 25 funcionários. E pelas histórias que escuto, percebo que lá é aquele tipo de lugar que tem muito cacique pra pouco índio. Ei, que beleza.
Péssimo.
Tem muito gerente, né? Aí abaixo do gerente não
Nossa,
tem ninguém.
Isso é horrível.
Que ele gerencia o quê, né?
Correndo o risco de ser repetitivo, talvez eu já falei aqui no programa, quando eu edito vídeo pra alguma empresa que tem muita gente que manda, tem gente que eu sou, assim, sobrecarregado de palpites.
Ah,
porque vira uma briga de ego entre eles e quem se ferra sou eu. Sem contar a culpa pelo silêncio, porque tá todo mundo falando, tinha que melhorar isso, tinha que editar aquilo, não sei o quê. Aí o cara que tá quieto, ele vai se sentindo culpado.
Ah, é.
Fica parecendo que ele não assistiu,
Sim.
que ele não se importa.
Ele tem que dar opinião, né?
Aí ele vem com alguma bobagem, tá ligado? Não, se puser a legenda uns milímetros pra cima. Então, cara, muita gente mandando a mesma coisa é sempre um problema.
Ah,
e olha
não.
que eu faço frilas pontuais, mas imagina você trabalhar no local que opera dessa forma todo dia.
É, costuma ir pra bosta, né? É o caso do cachorro com muito dono morre de fome, né? Então...
Morre de fome, exatamente.
Um vai deixando pro outro alimentar o cachorro, no fim o cachorro morre de fome.
É o deixa que eu deixo. Sabe que até com acidente essa parada é real? Diz que é mais provável você ser socorrido num acidente numa rua parada do que numa movimentada?
Caraca. Ah, faz sentido, cara.
Porque na movimentada, todo mundo pensa que o próximo ajuda.
É.
Alguém vai parar aí, entendeu?
É verdade.
Na vazia, o cara se sente mais responsável.
É verdade. Faz sentido, cara.
É.
Faz sentido. Mas vamos ver o que aconteceu nessa empresa aqui com muito cacique pra pouco índio. Hoje vamos contar a história de um desses caciques, que chamarei de Michelin.
Rapaz,
acho que é Michelin, né? Não sei se é Michelin. Será que é Michelin?
Acho que é Michelin, né?
Deve ser Michelin,
será...
em referência ao boneco da Michelin. Deve ser.
Né? Será que ele se parece o boneco?
Pode ser. Fala, Michelin gostava de implicar e arrumar regras idiotas para dificultar a vida dos funcionários. Um belo dia, decidiu anotar na parede de vidro o nome de todos os colaboradores e um traço na frente para cada vez que saíssem da sala. Meu Deus. Segundo ela, para controlar as saídas. E o pior, anotava quando iam no banheiro, quando saíam para almoçar e o pior, quando iam embora.
Pô, mas como que esse cara controlava 25 pessoas fazendo isso? Ele não tinha nada para fazer além
então,
de
bicho,
escrever nesse vidro?
O cara virou o porteiro da empresa, tá ligado? Como é que pode
virou.
Isso, cara?
Não, imagina como esse vidro tava bonito, né? né? Parecendo uma parede de cela, né, cara? Cheio de tracinho ali. Que tristeza, hein, cara?
Cara, vou falar pra você aqui, mano. Eu, num dia de expediente normal, fácil, eu vou no banheiro umas 7 vezes pra mijar.
Cara, eu bebo água pra cacete enquanto tô trabalhando, então eu mijo mesmo.
Ah, cara, eu acho que eu também, viu? Eu faço muito home office, eu acabo não reparando tanto, mas eu acho que eu também, porque eu sou aquele cara que eu não posso tomar o copão de refrigerante no cinema, senão eu tenho que sair no meio do filme.
Eu também, é bexiguinha. É igual eu, é bexiguinha. Exatamente. Então, cara, eu fico imaginando se eu tivesse alguém controlando minhas idas no banheiro. Porque, cara, eu vou no banheiro para mijar. Eu não vou no banheiro pra enganar ninguém, eu não vou no banheiro pra mexer no celular.
Entendeu? Dá vontade de entrar e sair muitas vezes seguidas só pra zoar esse cara, tá ligado?
Então, mas e o medo, né, cara? Porque se o cara tá fazendo isso, é pra, de alguma forma, punir quem...
Intimidar.
Intimidar e depois punir quem sai muito, né? E eu fico pensando, pô, imagina eu ter que ficar segurando mijo, mano, só pra não...
Jamais.
Me sentir intimidado. Você tá louco. Isso aí não é vida, não, bicho. Ela fala aqui, acho que se isso não é micropoder, eu não sei o que é. É, com certeza é uma forma ali de tentar controlar a galera, né? Ela termina. Enfim, no final, fiquei sabendo que a moça que limpava acabou apagando tudo. Aí, ó, nem todo herói usa capa, Klaus. Alguns heróis usam pano e um veja, né? Por que não?
É verdade. Nossa, salvou demais ali a galera, viu?
Maravilhoso. A moça limpou tudo.
Absolutamente enfadonho esse negócio de vigiar banheiro. Sério, parece escolinha infantil, pô.
Não, ridículo.
O que que faz? Dá um crachazinho também pra o monitor que tá no corredor não mandar voltar pra sala? Com uma estrelinha no peito? Ah, pelo amor de Deus. Ridículo. Quem menos mija ganha uma maçã, sei lá, né?
É, então. Mas avisei a minha conhecida que se isso acontecesse de novo, era pra ela perguntar se todos os funcionários deveriam ir trabalhar de fralda, já que não podiam ir ao banheiro. É o que eu teria que fazer, viu, Cláudio? Ia ter que ser um consumidor da fralda geriátrica e passar a mijar ali, sentar aqui, que deve ser uma sensação horrível. Horrorosa, né? Mas...
Horrível.
É o jeito.
Cara, né? Isso me lembra o nosso episódio 103, Pérolas do LinkedIn. Até, será que é o mesmo cara, não? Do cara que escreveu o texto falando que ele urinava numa garrafa e deixava em cima da mesa pra que não interrompesse sua produtividade. E aí ele falava que isso refletia sua filosofia de trabalho. Uma garrafa de urina era a filosofia de trabalho do cara.
É o símbolo.
Isso me revoltou pra sempre. Tá lá na capa do episódio, a garrafinha em cima da mesa. Isso. Recomendo esse episódio. É um dos mais ouvidos, inclusive.
Sim, em breve teremos mais aí sobre LinkedIn.
É, tem que separar uma coletânea boa, né, de textos.
E assim, essa prática aí da urina na garrafa, ela não só é asquerosa enquanto ideia, né, mas também, se você imaginar a execução, né, todo mundo ali na sala e você tendo que tirar o membro pra mijar numa garrafa, pra não ter que sair, não me parece também que fosse adequado. Isso no caso do homem, porque no caso da mulher...
Ou será que ele mijava embaixo da mesa ali, sentadinho na descrição?
Não sei, de qualquer forma, ele colocou o membro pra fora, na frente do seu computador, na sua mesa, você tá entendendo? Não tem como. Sim. Isso ser... Não tem saída boa, sabe?
Não tem nenhum ângulo pelo qual isso seja aceitável.
Não tem,
né, cara?
Isso nós estamos falando de um homem, se a gente falar de uma mulher, além de tudo, uma plasticidade que torna ainda mais absurdo o negócio, né? Então...
Toda uma postura, talvez um funil?
Sim! Algo pra ajudar, porque também tem que ter uma...
Mas essa empresa aí da nossa ouvinte anônima tava querendo justamente isso, e só faltou distribuir a garrafinha.
Sim. Eu não sei, eu acho que o cara que mandou essa história da garrafa, né, lá, que postou essa história lá no LinkedIn da garrafa, é a única pessoa contente ao ler esse caos que nós contamos hoje aqui, né, cara? Acho que ele olhou pra isso e falou, tá aí o exemplo de empresa que eu sempre quis. É a única pessoa feliz, o resto tá todo mundo triste.
Tem razão, Caio. Obrigado aí pra nossa ouvinte e... A próxima aqui, Caio... Ela é do Lucas Santos. Ele fala, olá, dupla dinâmica, Caio e Klaus. Ué, até achei estranho falar nosso nome assim corretamente, né? Me chamo Lucas, sou advogado trabalhista aqui em Brasília e tenho algo entre 2 e 27 histórias boas do mundo jurídico. É, mais especificamente, dos famosos processinhos. Vou deixar aqui um contrato bem complicado que tive. Fui procurado para advogar para uma empresa de manutenção de ar-condicionado. Ó, tá em um tipo de setor que ultimamente andou me irritando também. Viu, cara?
Ah, é complicado, cara.
Mandei meu ar-condicionado num lugar aí pra consertar, os caras sentaram em cima dele por uns 40 dias, cara.
Nossa!
Não, é que é o verão, é que você pegou uma época complicada, é que tá corrido, não sei o quê. Aí me devolveram falando que não tinha conserto. Procurei um concorrente. O concorrente me falou que o aparelho não tinha sido nem aberto, cara.
Caraca!
Isso me revoltou demais. Fazer o quê, né? Aí prossegue aqui, né? O dono de codinome Serjão, um sujeito brucutu imenso.
Será que era o Serjão dos Foguetes, ô, Klaus? O Gordão Foguetes?
Complicado isso aí, hein, cara?
Cara, eu pirei demais vendo o Serjão curtindo o eclipse. Você viu isso aí, Klaus?
Ele tava alucinado, cara. Igual o Galvão Bueno narrando o final
olha
de Copa.
Olha isso! Olha aí! Maravilhoso. O Silas pode até colocar aí no ar, porque a narração é fantástica.
Agora atira tudo! Olha! Olha isso! Olha isso!
Pra mim, o entretenimento proporcionado pelo Serjão foi maior do que o do próprio Eclipse.
Com certeza.
Assistir o Serjão assistindo é mais legal do que assistir
o
Eclipse.
O Serjão é o próprio Eclipse.
É. Enfim, ele disse que o dono, que ele chama de Serjão, disse que estava sendo perseguido pelos seus ex-funcionários. Dizia que todos que saíam da empresa o colocavam na justiça, alegando o famoso pacotão trabalhista de horas extras, assédio moral e tudo mais que há de bom.
Mas é perseguição, viu, Klaus? O cara não fez nada, não.
Perseguição. É, vamos ver. Uma perseguição a gente até acredita, né? Duas é uma coincidência, mas três já é estranho, né?
Todos os funcionários que saem da empresa processam o cara, não sei, eu estranharia, viu?
Porque está ligado aquilo, né? Um é uma ocorrência, dois é coincidência, três é padrão, né?
Exatamente.
Três forma padrão. Não estranhei muito, pois o cara tinha um jeito meio grosseirão. É, ou seja, né? Não estranho muito porque, mesmo que talvez ele fosse a vítima da história, ele com certeza é uma pessoa que fazia inimigos, né? Mas todos têm direito a uma boa defesa, devidamente remunerada, né?
com certeza.
O fato era que foram tantos casos que o cara teve que assinar um acordo com o Ministério Público do Trabalho de que faria palestras dentro da empresa sobre prevenção do assédio moral.
Caralho, velho.
Caramba, ele teve que cumprir aquelas tarefinhas, né, de participar de aulas, né?
É, não, e ali, no caso, ele tinha que promover palestra dentro da empresa dele.
Ele tinha que pôr a mão no bolso, né?
É um acordo, né, pra você não receber uma punição pior, os caras fazem isso. Que é, de
você
fato...
Você ajuda a sociedade.
É, que é, de fato, algo que você pode fazer com que esse tipo de coisa não aconteça mais com tanta frequência na empresa do cara, né?
Sim, exatamente. Aí ele prossegue aqui. Tem uma história muito boa de um desses processos, mas hoje eu vou contar de quando fui dar essas palestras pros gestores da empresa. No dia, eram umas 15 pessoas sentadinhas em uma sala e uma escrivaninha de onde eu daria a palestra. Serjão, ele sempre põe em caixa alta aqui. Serjão! Já estava lá falando alto, mexendo com todo mundo, chinelo, calça jeans e camisa aberta até o quarto botão, no melhor estilo bicheiro, em plena terça-feira de manhã.
Maravilhoso. Só faltou o cigarro, cara.
É, só faltou fumar o cigarro. Eu queria o Zé Curubu, né? Tragando inteiro de uma vez só e soprando a fumaça pela janela do dente, Caio.
Maravilhoso.
Aí é o pacote completo. Quando eu cheguei, eu já fui recebido com... Tá aí o cara que vai salvar a gente dessa frescurada toda. que maravilhoso.
Que personagem.
Aí ele fala, dei um sorriso amarelo e me preparei. Logo que comecei, notei que a maior parte dos ouvintes praticamente não participava. Pra não ser nada de muito enfadonho, eu não coloco slide nem nada do tipo. É literalmente um bate-papo pra saber quais os problemas que eles enfrentam no dia a dia. Normalmente, e tem uma adesão bem legal. No começo, achei que estava mandando meio mal. Porém, fui percebendo que cada vez que eu falava de alguma situação a ser evitada, os olhares temerosos se voltavam pro Serjão, que estava sentado na primeira fileira.
É, porque você imagina você, como um empregado ali, né, um colaborador, o cara vai dar palestra e fala, ó, não pode fazer isso, isso e isso. E são exatamente as coisas que o seu chefe faz. Só que o seu chefe tá ali, tá ligado? Então fica uma sensação que o cara teve que ir sentindo nos olhares, entendeu, a parada. Porque ninguém ia levantar e falar.
Os pedidos de socorro silenciosos,
exato,
né?
Exatamente. A pessoa tá com aquela cara de SOS, né?
Pois é, pois é. E aí ele diz, e eu comentava, nossa gente, ninguém nunca passou por uma situação assim? E ninguém falava. Acho que pra me dar uma moral, o Serjão levanta e fala com muita calma e serenidade. Juro, eu não mudei nenhuma palavra. Dois pontos.
Ô, caralho, vocês acham que o Dr. Lucas tá aqui a passeio, seus putos? Maravilhoso.
O cara cavando a própria cova ainda. Não, imagina o funcionário que já tava com medo de falar e agora também tá com medo de não falar.
Agora, então.
Botou entre a cruz e a espada totalmente ali,
ah,
né?
Ah, cara, mas eu não me sentiria nada incentivado a falar depois disso, cara.
Só se for pra falar alguma coisa do tipo, sabe? Às vezes o chefe é muito perfeccionista.
Exatamente. Às vezes eu tento agradar demais o meu chefe, eu sinto que eu não consigo, porque ele merece tudo de bom.
Fiquei um pouco chocado. Nunca tinha visto alguém usar doutor e caralho e putz na mesma frase. As carinhas de salva a gente aumentaram. Mas fui adiante. Quando terminei, era hora da apresentação do representante do RH. Sentei ao lado do Serjão e fiquei assistindo pacatamente. Eis que o RH começa a falar de brincadeiras inapropriadas, como dar apelidos, bullying e afins. Se o cara na frente do advogado fala, ô caralho, seus putos, imagina. Subitamente, quando o RH se vira para distribuir uns papéis, Serjão, com uma precisão improvável para o seu tamanho, arremessa uma fucking sandália no RH.
Meu Deus!
Que vai direto na boca.
Mano, do nada, velho.
O que tá acontecendo aqui, cara?
O cara arremessou a sandália, velho. Que é isso?
Rapaz, mas o cara trata na chinela os problemas da empresa e não entende. É a famosa frescurada, né, Caio? Não se pode dar mais um calçado na boca de um funcionário, que agora a pessoa já tá achando ruim, já vai reclamar pra Ministério Público.
Tem que fazer palestrinha, né?
É, muita frescura. Hoje em dia ninguém mais aguenta trabalhar direito, entendeu? Não se pode administrar, cara.
Pelo amor.
Não dá, não dá. O dia que você não pode tacar a chinela na boca do funcionário, como que você vai administrar a empresa, né mesmo?
Estão matando empreendedor no Brasil.
Empreendedor sofre muito, cara. Caramba, cara. E eu vou te falar, velho. Sabe qual que é a impressão que eu tenho? Empreendedor bom sofre, empreendedor malandro cai pra cima, né?
É, eu acho também.
Essa que é a realidade, né, bicho? Como que pode? Aí ele fala, porém, não foi um arremesso forte. Foi mais uma jogada pro alto, como quem joga uma bola de basquete na cesta. De forma que quando caiu a sandália, praticamente encaixou na boca aberta do regalo. Que fez um brevíssimo barulho de gag. Meu Deus do céu. Gag, não sei.
Acho que é uma engasgada, né?
É. Pois é. Foi um momento meio sor barriga chegando na vila, né? Caramba, cara. Tem essa cena no Chaves, né? Do sapato na boca do seu barriga.
Tem, né? Cara, e eu acho que essa é uma boa ocasião pra você ver em que patamar a empresa tá, né? Porque se o cara arremessa uma sandália na boca de um funcionário e todo mundo age com normalidade, aí é que eu acho que não tem mais pra onde ir, tá ligado? Aí acabou.
Não tem pra onde ir.
Acabou, enterra a empresa.
Lembrando que é o que ele tá fazendo na frente do advogado, uma vez que ele já está respondendo ao processo, né, cara? E sem ódio envolvido, não teve nenhum funcionário derrubou nada no pé dele, ninguém faltou o trabalho.
Nada. Uma terça-feira comum.
Um cara desse sem razão faz isso, imagina quando tem razão.
Sim.
O cara deve virar um monstro, né? Enfim, Serjão soltou uma gargalhada alta e disse, porra, nem isso pode agora!
Maravilhoso.
O RH deu uma risadinha nervosa e tentou continuar a palestra claramente abalado.
Claro, porra, o maluco quase engoliu a sandália, bicho. Que é isso?
Pô, doutor, e aí? Vamos ver se ele falou alguma coisa. Eu já estava abismado e quando olhei pro lado, notei que vários olhavam pra baixo como que não querendo mexer com a fera.
Ah lá, é.
Nossa, cara. Na total impotência do momento, pedi licença, me levantei e disse que não dava pra ficar vendo aquele tipo de coisa e me retirei. Ah, então o doutor pelo menos se manifestou aí.
Se posicionou.
É, porque é complicado o cara ficar fazendo isso de graça, né? O funcionário tá numa posição frágil pra,
claro,
pra se queixar, mas o doutor, por mais que também o cara seja o cliente dele, ele tá numa posição melhor pra poder reprovar, né?
Ah, com certeza, porque é um advogado, ele tem vários clientes, né? Então, de repente, perder um cliente é melhor, às vezes.
E tem que andar com a lei, meu chapa. Pouco depois, fiquei sabendo que o Serjão, que só ia pras lojas de sandália, tinha um ótimo hábito de escolher um funcionário e jogar o chinelo pra dar aquela carimbada de poeira no uniforme branco. Ele adorava arremessar coisas, hein, cara?
Cara, que é isso, mano? O cara é o Michael Jordan dos chinelos, cara. Que é isso? Mano, não sei nem o que falar de um cara desse. Você imagina você ir pro trabalho, Klaus, e saber que é muito provável, ou pelo menos possível, que você receba uma chinelada, cara. Por mais que não seja com força, né? Não vai te machucar e tal, mas é degradante, velho. Que é isso?
Pois é, cara. Não tem cabimento. Você tem que trabalhar todo dia sem saber quando vem o próximo chinelo, né?
Que loucura, velho.
Caramba. problema. Aparentemente, eu presenciei apenas uma tentativa bem executada dessa traquinagem leve e sadia. Não preciso dizer que o contrato não foi adiante por motivos óbvios. Enfim, esse é o meu relato de hoje. É, realmente, cara, como que você vai defender um cara? Pô, vai que ele arremessa um chinelo no, na audiência, né, cara? Melhor deixar pra lá esse maluco aí. Fica sem defesa aí, se vira aí.
Isso aí, pra dar uma chinelada no juiz, é facinho, né?
Pois é, ainda dá risada, né? Fala, pô, tô brincando, merendíssimo.
Muito bom.
Enfim, esse é o meu relato de hoje. Obrigado pelo excepcional podcast. Foi meu companheiro de muitas madrugadas ninando meu filho recém-nascido.
Boa.
Acho que vocês já narraram pelo menos uns 3 milhões de reais em danos morais por aqui. Tá aí uma estatística boa pra entrar na nossa retrospectiva no fim do ano.
Muito
cara.
Bom.
Quanto em danos morais, doutor, passa pra gente aí a conta. Quanto...
Maravilhoso. É, porque no que a gente vê meras histórias, né, o nosso ouvinte doutor Lucas Santos, ele vê dinheiro, né? Porque pra eles são potenciais clientes, né? Então, realmente é interessante a gente saber essa conta aí.
Pena que advogado não pode fazer propaganda, senão eu chamaria o doutor pra ser um anunciante aqui do podcast, viu? Se transforma num patrocinador do programa aqui, com o link na descrição. Ai, ai. Mas é isso, obrigado, viu? Ao nosso querido ouvinte Lucas Santos.
Boa.
Doutor Lucas Santos, essa feira. Eita, valeu.
Maravilhoso, maravilhoso. Adorei a história, hein? Mas bora pra próxima, Klaus. Não podemos parar. E agora quem vem aí é o Michelangelo. Diz o seguinte: fala Leonardo e Rafael. Donatello, você tá bonzinho?
É, o Silas.
O Silas é o Donatello, tá. Meu nome é Michelangelo. Claramente não é, né? E vou contar algumas das muitas histórias de doido que tenho aqui no meu trabalho. Por trabalhar ao lado do CAPS, é comum que seus pacientes, que têm acesso livre à rua, venham aqui na loja. Pra contextualizar, eu trabalho numa loja que já foi só de fotografia. O primeiro e maior de todos apareceu antes mesmo do CAPS abrir, o Doutor Peruquinha.
Aliás, pra quem não sabe, galera, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial,
isso,
né?
Isso, exatamente.
É um lugar ali que é tipo um hospital psiquiátrico, é a versão mais moderna, né? Depois que acabaram os manicômios, virou uma coisa mais humanizada e tal, que é o famoso CAPS, né?
Isso, e aí eles atendem tudo que for de questão psicológica ou psiquiátrica, então, tipo, vai atender ali desde o cara que tem uma ansiedade leve até casos mais brutos, onde a pessoa sem medicação...
Os pacientes do CAPS frequentavam ali a loja de fotografia porque eles são livres pra circular, né?
Exato, exatamente. Aí ele falou o seguinte: também nas proximidades do meu trabalho, temos atendimentos médicos diversos pela prefeitura. O Dr. Peruquinha atendeu como médico alergista e costumava vir muito aqui na loja. Pela simpatia dos donos, era comum dos clientes virarem amigos. No começo, lembro de só achar ele meio maluco beleza, um pouco desleixado com aparência para um médico. Mas até aí, nada de errado. Beleza, o cara era médico lá então, mas parecia meio maluco, beleza. Dr. Peruquinha apareceu um dia na loja com uma peruca de franjinha preta, falando que confundiram ele mais de uma vez com o John Lennon.
Cara, e eu ainda achando que era Dr. Peruquinha porque ele tinha um penteado estranho, mas não, ele andava de peruquinha mesmo, hein,
pois
cara.
Pois é. Não, eu não sei se o seu apelido surgiu nesse dia, né, que ele foi lá com a peruca do John Lennon, ou se ele já tinha, já andava com perucas e dessa vez ele só inovou um pouco, né? Ele não explicou isso, mas...
Porque o John Lennon é a franja e mullet e meio desgrenhado, né? Tudo ali ao mesmo tempo.
É,
né?
E precisa do óculos também, né? Pra aparecer o John Lennon precisa do óculos, não basta a peruca.
Verdade, óculinho redondo.
Óculinho redondo. Clássico. Aí ele falou assim, o pessoal confundia ele com o John Lennon, né? E ele falou, não vejo como tal confusão poderia acontecer. Mas com doido não se discute. E essa é uma lição valiosa, viu? Com doido não se discute.
Não se discute. Cara, eu aprendi isso no Chapolin Colorado, com o seu trocadeiro, o homem nuclear, lá em Acapulco. O Chapolin... Não era o Chapolin, era a enfermeira, né? Que falava, não discuta com o louco, devemos apenas imitá-lo.
Aí ele falou, então eu confirmei e disse que parecia mesmo.
Tá certo.
Algumas semanas depois, Dr. Peruquinha solicitou um serviço de fotografia em estúdio. Levou algumas fantasias para as fotos. As que eu me lembro eram empregada safadinha, oncinha manhosa, cigana rosa e cachorrinha amorosa. Nomes esses dados pelo próprio. Que isso, cara?
Eu tô muito confuso, vou nem nem comentar, continua lendo aí que eu quero saber onde é que vai chegar isso.
Ele fala, a loucura só foi aumentando. Certo dia ele chega vestido de mulher. A roupa meio torta, peruca de nylon, maquiagem feita no escuro. Eu, sério, disse, bom dia, senhora, como posso ajudar? Fiz todo o atendimento com ele, falando fininho e eu conseguindo ficar sério. No final, ele me chama de canto e fala baixinho, como se contasse um segredo. Michelangelo, sou eu, o Dr. Peruquinho. Eu tô disfarçado de mulher.
Ele é o mestre do disfarce, cara. Que deu o doutor abobrinha. Bicho. No outro dia ele chega aí de vendedor de dicionário. Nossa, cara. Não, e acha que tá irreconhecível, né? Isso que é maravilhoso.
Maravilhoso. Não, e também porque o cara atendeu ele como se fosse mulher, né? Então na cabeça dele ele pensou, pô, funcionou.
Convenceu.
Deu certo. Eu digo com cara de espanto, rapaz, se você não falasse... E aí o doutor Peruquinha, eu sei, quando eu vier disfarçado, eu vou te falar um código pra você saber que sou eu. O código é camisa de Vênus.
Nossa, cara. Ele já tá imerso na loucura do cara junto,
total,
né?
Total, cara. Que doideira, bicho. Aí ele falou, usei toda a energia que tinha para segurar o riso até ele sair da loja. Depois de um tempo, o doutor Peruquinha foi internado pelos filhos e nunca mais o vimos. Ei, rapaz.
Poxa, rapaz.
Uma pena, viu?
É o tipo de loucura que no CAPS acaba sendo paciente, mas que no TikTok poderia ser uma grande celebridade, viu? Um tiozão que vai disfarçado em loja.
Exato, né? Exato. Poderia muito bem.
Caramba.
Desculpe pelo e-mail longo e pelos possíveis erros de português. Parabéns pelo programa. Vocês e o MoídaCast me acompanham pelos fones todos os dias, sem exceção.
Pô, que alegria.
Pretendo, assim que me organizar financeiramente, assinar os dois programas. Ô, oh, maravilha, cara.
Muito
maravilha.
Bom, é isso aí. Vem que tá ganhando camiseta, inclusive.
Boa, boa. Bom momento. E continue mandando história dos loucos aí, cara, porque eu adoro história.
Manda,
de maluco,
cara.
Viu, Klaus? Adoro.
Eu também, cara. Eu gosto demais. A gente fez um programa uma vez só sobre loucos, eu não vou lembrar o número agora, que é dos antigos.
Sim, foi com o pessoal do Papo de Louco, né?
Foi com o Papo de Louco, é verdade. Foi o nosso episódio 10, Caio. Nossa, muito do começo.
Nossa,
dos primeiros,
comecinho,
hein?
Mesmo, cara.
Será que era bom? Será que a gente fazia isso direito nessa época?
Não sei, provavelmente não, mas convido o ouvinte.
Mas foi com a galera do podcast Papo de Louco, que participou com a gente. Inclusive, o título do episódio é Cagou no Chão da Fábrica. Então imagina se não tem loucos, né? Então é isso, muito obrigado aí pela sua história, viu?
Boa.
Então, antes de ler a próxima história, Caio, eu quero separar esse momento aqui pra gente agradecer os nossos heróis, né?
Boa!
Que são os assinantes do Dois Empregos. Você assina em doisempregos.com.br, tem acesso ao nosso grupo secreto, a uns 11 sorteios que a gente tá fazendo por mês aqui, enquanto durar a parceria com a Basicamente. São 10 camisetas tecnológicas pra qualquer plano. Contribui com 5 lá. O seu nome já tá na lista do sorteio. Ou acima de 10 reais também, o nosso 11º sorteio é a caneca do programa.
Boa!
Porcelana. Lana, laranjinha por dentro e branquinha por fora, com o logo do Dois Empregos, lindíssima. E a gente faz todos esses sorteios, sem contar que no plano Você é Louco, que é o nosso plano de 100 reais, você ganha uma camiseta tecnológica por mês que você estiver assinando, o que resulta na sua assinatura sair praticamente de graça.
Exatamente.
Então, você ajuda aqui o programa e ainda ganha muitos prêmios, prêmios que valem mais do que dinheiro. E vamos agradecer eles, começando aqui pelo plano Patrão, onde a gente tem a Jaine Pereira ali, o Leandro Nunes, o Flávio Teles e o Rafael Prima.
Boa, e lá no plano Você é Louco, temos eles, os loucos mais sensatos do Brasil, todos vestindo Basicamente. Alan Samuel, Thaís Ferreira, Gustavo Gomes, Igor Piccoli, Rafael Miller, Anderson Ferreira, Nilson Senna, Thiago Pereira, Jonathan Felipe, Vinícius Samuel, Danilo Naves, Thiago Germano, Frederico Bach, Sigmar Filho, Tarcísio Escora, Giovanna Zaghi, Jimi Hendrix, Bruno Brito, Débora Diniz e Roberto Furutani.
Show! Muito obrigado aí a todos vocês. Esses aí já devidamente camisetados, certo? Vamos aqui para a próxima história, Caio.
Boa!
Essa aqui é do Rodrigo. Ele fala, olá, Bolsonaro imbrochável, tudo bem? Está tudo bem aí, viu, Rodrigo? Muita piadinha aí, tô achando que você é comunista. Ele fala, nome é Rodrigo, sou de Itajubá, Minas Gerais, e vou lhes contar uma história que aconteceu comigo no ato laboral. Eu trabalhava de agente de endemias aqui na minha cidade, o famoso agente da dengue.
Deve estar trabalhando pra cacete agora, né?
Fazendo hora extra agora. De domicílio em domicílio, procurando focos e orientando sobre os perigos das doenças transmissíveis.
transmitidas pelo Aedes. Mesmo que ninguém ouça. É verdade.
Ah, cara, esse negócio é complicado, né? É. Esses tempos eu abri uma reclamação aqui no prédio que eu moro e recebi o famoso vou ver e te aviso.
É porque a gente vê uma pocinha, tá com surto aqui em Taubaté, tá com surto.
Que sério, mano? Não acha nem teste de farmácia, mas a gente vê uma água empoçada assim, já fica, pô, será que alguém pode dar uma olhada, né? Evitar. Mas enfim.
É, fica o aviso pra audiência aí. Não seja um pau no cu de deixar a água acumulada aí.
Não.
Garrafa aberta no quintal, tá ligado?
Pratinho do vaso, faz um furinho embaixo. Porra, dessas paradas.
Pelo amor de Deus, bicho.
Confere ralo, sei lá, mete um veneninho aí do supermercado mesmo em lugares suspeitos, entendeu? De acumular água, porque é complicado, cara.
Passado demais, você tá maluco.
Todo mundo sabe já as regrinhas. É. A água pode ser suja, pode ser limpa, não pode estar parada. Exato. A água que já dá as larvas ali, perigosíssimo. Ele fala, eu trabalhava em um bairro mais humilde e afastado do centro que tinha fama de perigoso. Mas as pessoas nos tratavam muito melhor do que em bairros chiques. Por ser um bairro afastado e não precisar ficar pegando ônibus, já que por ser afastado não tinha ônibus toda hora, eu ia de moto, estacionava perto dos locais das minhas visitas e seguia a pé de casa em casa. Nisso, estacionei minha moto em uma rua, no local onde era permitido estacionar, não tinha garagem, tudo ok. Fui ao trabalho e em determinado momento, passei em uma residência perto de onde eu tinha estacionado e vi um monte de papelão com fogo embaixo da moto.
Caralho!
Eita! Eu achei muito estranho e fui lá tirar ela do lugar. Pensei, alguém colocou fogo no lixo e por estar ventando, alguma coisa foi trazida pra debaixo da moto. É, uma hipótese que faz sentido até. Até aí tudo ok, já que não tinha ninguém na rua naquele momento pra perguntar, continuei o trabalho. Quando adentrei na próxima casa, a dona da casa me perguntou, moço, aquela moto vermelha é sua? Atente-se à cor, porque ela vai ser importante mais pra frente. Eu disse sim, é minha. Por quê? Ela disse, moço, eu tava quase chamando a polícia. Você é uma mulher de dentro daquela casa, na frente de onde você parou, viu sua moto lá e começou a gritar perguntando de quem era. Como ninguém respondeu, ela disse que ia pôr fogo e fez uma fogueira com papelão e colocou fogo.
Meu Deus.
Por sorte, você chegou rápido.
Que isso?
Cara,
que isso?
O cara vai lá pra salvar o bairro, bicho. E a galera põe fogo na moto dele. Que negócio é esse? Vou chutar uma coisa aqui antes de continuar lendo. Será que essa mulher tinha muito chifre?
É, então.
No primeiro veículo desconhecido perto da casa dela, ela já...
Não, isso aí é certamente alguma neurose que a pessoa tem, né, cara? Porque, mano, eu não consigo pensar numa boa justificativa pra você botar fogo num veículo que estacionou na frente da sua casa, tá ligado? Alguma coisa muito absurda tem que acontecer, tá ligado? É. O que me pegou foi ela botar fogo sem saber de quem era e do que se tratava, entendeu? Seja o que foi que passou pela cabeça dela, ela não tinha certeza de nada, entendeu? Isso é que é o mais embaçado.
Não, bizarrésimo. Eu fico imaginando que às vezes é uma pessoa super ciumenta, paranoica, entendeu? Mas vamos ver. Eu fiquei com várias interrogações na cabeça. Por que alguém colocaria fogo num veículo só por estar parado ali? Eu nem conhecia a pessoa, não havia ali feito nada. Ah, se todo mundo pensasse assim, viu, cara? Pra saber a resposta desses questionamentos, eu fui até a casa, bati no portão, saiu uma senhora e educadamente eu a perguntei. Senhora, a senhora viu quem colocou um monte de papelão e até o fogo aqui debaixo da minha moto? Fiz uma de João sem braço pra ver qual resposta ela iria me dar. E sem pestanejar, ela disse... Fui eu mesma. Eu perguntei por quê? Ela me respondeu, porque você parou na frente da minha casa e você não poderia ter feito isso.
Ah lá.
Ué, como assim não? Parou na frente, não parou dentro.
É.
Eu estranhando aquela afirmação disse, mas senhora, não tem nenhuma garagem, é faixa branca e não está te atrapalhando em nada. No mais, se estivesse atrapalhando, era só a senhora perguntar de quem era ou deixar um bilhete que eu removeria e não pararia mais aqui. Mas a senhora não pode ir tacando fogo nas coisas. Se o seu marido te irritar, você vai tacar fogo nele também?
Não, eu acho maravilhoso. Você tem que explicar pra pessoa que não
ensinando
pode tacar
básicas.
Fogo no veículo dos outros, tá ligado?
Ensinando regras básicas do convívio em sociedade à senhora, né? Senhora, não se resolve as coisas pondo fogo. Não é tão fácil. Se fosse, eu colocaria nos meus boletos,
cara,
né,
cara? Que doideira. É, pois é. Eu adoraria botar meus boletos no carnê inteiro do carro. Eu vou botar no fogo.
Você põe fogo num problema, ele não deixa de existir. Às vezes ele até aumenta, que é esse caso. Ela disse, desculpa, é que eu acordei nervosa. Eu tive um sonho. Ah, pronto. Tive um sonho.
Meu Deus.
Ah, cara. Hoje é o episódio é dos loucos mesmo, hein, cara?
Essa aí que deve frequentar o CAPS, com certeza.
Deve frequentar. Antes dela terminar, eu interrompi falando que eu não tinha nada nada a ver com o aborrecimento dela e nem o causei, mas ela insistiu em terminar de falar e foi aí que eu vi que era uma causa perdida. Eu havia dado era sorte de não perder a moto queimada.
Deu mesmo.
E ela disse simplesmente: eu tive um sonho em que o capeta disse que viria me buscar numa carruagem vermelha no dia de hoje.
Ah.
Lembram que eu pedi pra lembrar a cor da moto? Pois é. Ah, mas cara, você acha que o capeta ia vir de moto? Pô, a carruagem vermelha, tudo bem, mano. O capeta vinha na moto vermelha agora.
Rapaz, o capeta tá mal, velho. Com todo o respeito.
Tá mal.
Com todo o respeito ao nosso ouvinte aqui, que tem a moto dele lá. Mas do capeta eu esperava mais, tá ligado? Do capeta.
Não, o capeta tá sem projetos, cara. Então. Antigamente era um disco ao contrário, era... Ele tinha inovação, entendeu?
É.
Era o rock, era mensagem subliminar. Hoje em dia o capeta tá sem qualquer criatividade. Vai a domicílio numa moto vermelha pra buscar a pessoa. Ah, não. Aí eu não consigo respeitar, não.
Não, não dá, não dá.
É, aí fala que ele disse que iria me buscar e quando abriu o portão ele de cara com a sua moto, eu sabia que era ele. Ela teve certeza. Só tem uma explicação pra você ver uma moto vermelha estar parada na rua.
É o capeta.
É o próprio Satanás que veio do inferno. Ele abriu um infernoduto e veio... Vem dando empinada de vez em quando, né? Porque ele é o capeta, né? Tem que desafiar.
Ô, Klaus, acho que a gente vai ter que botar o capeta em cima de uma moto na capa desse episódio.
Essa é a capa, né? Mas com toda certeza. Depois a gente pensa no título aí, cara. Mas vai ser o capeta na moto, sim. Com certeza. Aí ela começou a me acusar de levar prostituição pro bairro.
Nossa, mano.
Do nada! Eu disse a ela: minha senhora, só se a puta couber no baú da moto. Eu não tenho dinheiro nem pra pagar meus boletos. Que dirá os prazeres da carne. Dei bastante ênfase na palavra puta, porque quem estava puto nessa hora era eu. Ela continuou alternando entre me acusar e falar da vida dela e do diabo, e eu percebendo que aquilo não ia levar a lugar algum, antes que eu mandasse ela realmente pro inferno, resolvi ir embora. Tá certo, cara? É, isso não dá pra discutir com o maluco. Até porque eu estava de uniforme. Se alguém que não viu o desenrolar da história me ouvisse xingando uma senhora na sua própria casa, não ficaria bem pra mim.
Não, e também tem outro. Você ter que convencer a pessoa de que você não é o capeta é complicado, né? Não é pra qualquer um você se dispor a isso.
Isso me lembra uma esquete do Hermes e Renato, cara. Você lembra do filho do diabo?
Sim.
Prove que esse filho é o capeta. E daí ele falava aqui, ó, sou filho do capeta. E mostrava o RG escrito Capetinha Júnior. Mas enfim, antes de ir, pensei que deveria pelo menos me vingar um pouco. Tirar algo dessa situação. Então, antes de virar as costas, eu disse a ela com uma voz mais grave:
dessa vez você me descobriu.
Silas, põe um efeito, por favor, na minha voz.
Põe um efeito Michel Temer.
Dessa vez você me descobriu, mas hoje à noite eu vou voltar pra te carregar pro inferno.
Que maravilhoso, cara. Que maravilhoso.
Gostei, cara. Gostei. Você saiu bem. Você saiu muito bem. Sei que ela regalou os olhos e começou a falar: eu sabia! Eu sabia! Tratei de sair dali logo com pelo menos um gostinho de vingança.
Rapaz, o que essa mulher passou a noite em claro não tá escrito,
hein? Nossa, cara. Ela deve ter contado essa história até na igreja.
Ah, com certeza. Virou testemunho. Com certeza.
Até na igreja falou: o diabo veio numa carruagem de fogo, eu sonhei e ele veio mesmo na minha porta. Caramba, cara. Ele fala: saí pelo menos com gostinho de vingança. Essa é uma das várias histórias que tenho com relação a trabalhar com o público, que é uma das formas de trabalho que mais rápido te levam a invejar o meteoro dos dinossauros. Desculpe se ficou muito longo, sou fã do podcast, continue nessa pegada, tá cada vez melhor.
Boa.
Pô, valeu, cara.
Pô, história sensacional.
Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, cara. Pô, você tem uma história aí pra você contar pro resto da vida aí nos bares, contar pros seus netos, que é o dia que você foi confundido com o capeta e aterrorizou uma senhora.
Pô, o diabo de moto,
que maravilhoso,
né, cara? Isso foi sensacional. O diabo veio de moto, cara.
Você acha, cara? Tanta gente aí desafiando o capeta e o capeta ia sair do inferno numa moto pra buscar essa senhora num bairro lá do...
Não, maravilhoso.
Lá de Itajubá, tá ligado?
E o pior é que numa dessa, a mulher espalhou por aí que deu de cara com o capeta, com certeza. É. Né?
Deve ter saído daquele sitezinho de notícia meio clandestino, aqueles blogzinhos que sai fake news, tá ligado? Mulher escreve Deus com D minúsculo e é buscada pelo diabo em Itajubá. É.
Não, e o cara tava com o uniforme dele, né, cara? Trabalhando ali pra evitar a dengue, né, bicho? Então, é provável que ele em outras casas, o pessoal já começou a falar: pô, peraí, o diabo tá vestido de agente da dengue, então eu não vou...
Ah,
Não vou mais abrir a casa, entendeu? Então, enquanto que, na verdade, o capeta é o próprio mosquito, né, bicho?
É o próprio mosquito, é o capeta, com certeza. Eu diria que o agente da dengue é um anjo, cara.
Exato.
Dengue é um bagulho desgraçado, cara.
Exato.
O cara foi lá exorcizar a casa da senhora, tá? É um exorcismo que se faz não com água benta, mas jogando a água maldita pra fora, né? Então é isso.
Maravilhoso, maravilhoso. É muito bom, cara. Terminamos em alto nível este episódio, porque essa história, pra mim, maravilhosa. O capeta de moto vindo buscar a senhorinha vestido de agente comunitário. Que beleza, cara. Isso é perfeito.
Ah, fantástico, fantástico. Se a prefeitura tiver pacto com o capeta, com certeza não vai ser o agente da dengue. Tá mais pra prefeito, vereador, essa galera aí.
Então é isso, né, Klaus? Vamos nos despedir aqui. Fica a lição pra você. Primeiro, deixa o agente entrar na sua casa, meu amigo. Deixa ele entrar, vê se você não tá fazendo alguma coisa errada. Faz o papel dele, joga o veneninho lá, ajuda a não ter mais o mosquito da dengue. E a segunda lição é não coloque fogo no carro dos outros, na moto dos outros, não, na bicicleta dos outros, em nada dos outros, né? Então fica a lição aí.
É isso, valeu, Rodrigo. Muito obrigado. Essas foram as histórias de hoje. Semana que vem a gente volta com mais Momento Márcio Canuto. E será que eu conto pra galera, Caio? Ou deixo de surpresa aí a novidade que teremos em breve?
Surpresa, hein?
Surpresa? Ah, então tá. Então surpresa. No começo do próximo mês, aguardem. É isso, voltamos semana que vem. Não se esqueça aí de olhar os links da descrição, dê essa moral pra nós. Nosso Instagram também é @2empregos. Pra mandar histórias é no site 2empregos.com.br. Tamo junto, até a próxima. Valeu, falou, tchau.
Abraço.